Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas e 39 minutos. Este é o Temática no seu segmento Painel, falando sobre os desafios da paternidade. Gente, vou te dizer que hoje os tempos são outros. Eu amo ver na rua, no parque, nos lugares públicos, um pai cuidando do seu filho. Eu acho que é uma coisa que comove muito mais do que uma mãe, porque a mãe até então, né, é mais, digamos, natural.
Mãe é mãe.
Né, Guilherme? Mãe é mãe. Então, quando tu vê um Guilherme, quando tu vê um pai trocando a fralda ali no fraldário, tu vê um pai no restaurante dando comida ou cuidando sem que o filho esteja com aquele bendito daquele celular na frente pro pai e a mãe poder comer.
Nossa, que pavor disso.
Aquilo é difícil, né?
Então, eu entendo isso.
Faz isso com a tua filha?
Então, olha só. Nessa minha trajetória, eu tenho que buscar a minha filha em Gravataí, né? Uhum. Então, eu faço isso. Agora ela tá no terceiro ano. Mas eu cuidei muito nesses 5 anos que a gente não mora mais junto. As viagens fossem momentos para a gente conversar. Então, também a gente conseguiu transformar isso numa coisa bacana. É, quando a Festa da Uva foi ali na Plácido, os filhos da Festa da Uva, eu fui o DJ da Festa da Uva naquele, né? A sonorização, a sonoplastia foi minha. E a minha filha, no último final de semana, veio para desfilar. E ela achou incrível a história do navio, na história do desfile vinha o navio, depois vinha a Segunda Guerra, e aí na volta, naquele dia, foi a primeira vez que nós conversamos muito, ela ficou acordada a viagem inteira, daqui até Gravataí, para eu levá-la de volta na segunda-feira. É, ela queria saber por que dos italianos, pai, mas por que eles comiam passarinho? Filha, porque não tinha outra comida, filha. Mas pobre passarinho, eles podiam comer, filha, eles comiam pisacal, mas não se vive só de radite, né? A gente precisava de outras coisas. Então, assim, eu cuido muito para não... agora com 9 tem hora para isso, ela gosta de ver... Minha filha gosta muito do Quintal da Cultura... musicalmente eu cuidei muito dos ouvidos dela nos primeiros anos, né, com doses cavalares de palavra cantada. Pais, pelo amor de Deus, tem um grupo chamado Palavra Cantada, que é um dos melhores grupos de música infantil do planeta. Palavra Cantada.
Não, hoje as ferramentas definitivamente ajudam muito.
O disco do Cleiton e Cledir para crianças, minha filha ama aquele DVD do Cleiton e Cledir. Os programas Quintal da Cultura, então assim, tem coisas boas na internet, mas a gente torce que os pais consigam, assim,
um equilíbrio.
É um equilíbrio. Eu falei tudo isso para dizer o seguinte: eu nunca deixei minha filha durante as viagens acessar a internet pra gente conversando. Ou ela dormia, porque ela tava cansada de sair da aula, de criança no carro, dorme, né? Então, pra que... e que a gente, quando tá junto, pra que eu também não fique, porque eu também posso, né? Tá ali, né? E dar uma olhadinha, tá?
Sendo produtor cultural, tu sabe que não tem horário pra nada, então a gente...
Aliás, isso é uma coisa, se tem alguém me escutando, eu vou falar agora. Produtor cultural, eu trabalho das 8 até 7h30 respondendo, e a gente já começa a atender assim, ai, que saco.
É verdade. Guilherme, o Heitor com 1 ano e 1 mês ainda não entende muito, mas provavelmente ele adora ver os desenhinhos, né? Porque a criança fica, né, alucinada ali com as cores, os movimentos... Mas é um desafio para ti hoje esse problema da internet, do vício ao celular. Hoje em dia, nos restaurantes, eu lembro quando eu era criança, a gente ia, que não era muito seguido, né, porque era caro, mas a gente brincava, eu corria pelo restaurante, óbvio que não é, né, ou não dá para correr hoje, mas eu não tinha nenhum subterfúgio para eu parar. O meu pai e minha mãe diziam assim, agora é hora de comer, e aí a gente comia.
Assim, lá em casa, a gente, antes do neném nascer, eu e minha esposa, a gente já vinha conversando sobre essa questão, digamos, da internet, do celular, de a gente ir num restaurante e, ele tá ali, que não para quieto, dá o celular que ele fica quieto. A gente abdicou, a gente tem esse hábito de não mostrar o celular para ele. Então, assim, até quando a gente puder evitar, para nós vai ser muito bom. Tanto que a gente tem feito o seguinte, a gente chega em casa, estamos tentando nos policiar, que nem o Luciano falou, que eu também, na questão da minha profissão, tem clientes que me mandam 8, 9, 10 horas da noite mensagens, né? Então, assim, o que a gente... chegamos em casa 6, 7 horas da noite, vamos deixar o celular de lado, vamos ter diálogo, vamos conversar, vamos pedir como é que foi o nosso dia e vamos brincar com o nenê até ele dormir, né? Então, assim, quando a gente sai, meus pais, né, minha sogra também, quando eu sempre digo, olha, deixa o celular, não mostre o celular para ele não saber o que que é. Porque hoje, uma vez, minha mãe inventou de mostrar o celular para ele, e ele achou o máximo, porque é tudo colorido, né? Ele quer mexer. Aí tu tira e ele começa a chorar. Aí tu tem que impor essa, digamos assim, obrigação de que, não, tu não vai mexer no celular e tu não vai pegar. Então eu já nem mostro, porque ele só sabe que aquilo ali ele tem, dá pra mexer, dá pra apertar.
Eu queria que vocês me apontassem, até para vocês conversarem e com o nosso público também, quais são os grandes desafios da paternidade hoje? Deixa eu pegar o título do nosso bate-papo e perguntar diretamente a vocês.
Olha, no caso da minha profissão, é um desafio financeiro hoje, né? É o desafio de...
É uma preocupação.
É uma preocupação, quer dizer, eu acho que não é só... Eu não sei se é um desafio, enfim, só de ser pai, da paternidade, né? Mas é um desafio de saber qual país a gente está deixando para os nossos filhos, né? Quer dizer, quando eu comecei a me dar conta do mundo foi, vamos botar assim, assistindo Rock in Rio na televisão 85 e Fred Mercury, Cazuza, né? Aliás, que falta que faz o Cazuza, né? Hoje, né, pra falar umas coisas assim. Então, eu tenho receio, né? Eu, como as pessoas me conhecem, né? A minha luta vai ser sempre pela liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de comportamento, com responsabilidade. Eu sempre acho que a gente tem que, falando das trajetórias e dos caminhos, se tem vários caminhos, vamos escolher um caminho do meio, né? Os místicos falam muito sobre isso, das escolhas.
O radicalismo.
A gente tá correndo um risco muito grande. Eu sei que algumas pessoas talvez agora comecem a bombar. Eu acabei de ouvir um pronunciamento do presidente da República, em que ele usa palavras assim. Muitos dos meus valores foram moldados no movimento escoteiro. Eu fui escoteiro por 5 anos nessa fase entre os 8 e os 13 ali. E, sabe, se fosse para pedir uma intervenção, eu queria uma intervenção escoteira hoje, com os valores melhor possível, sempre alerta, deixar o lugar melhor do que saiu, sabe? Sim, sim. E eu acho que a nossa geração, fazendo uma analogia com essa minha trajetória, eu quero me arrepiar disso, porque foi muito importante para mim o movimento escoteiro. Para a questão de liderança, para saber que tipo de líder que a gente precisava. A gente precisa um líder hoje, a gente precisa de líderes que tenham os valores, talvez, do movimento escoteiro. E olha que louco, o movimento escoteiro foi fundado pelo Baden Powell, General Baden Powell, que não tem nada a ver com o violonista Baden Powell. Deixar bem claro. O General Baden Powell, ele, com os valores dos militares ingleses e com os valores que ele aprendeu com as tribos Zulus na África, ele fundou o movimento. O comprimento do escoteiro é com a mão esquerda, com o dedo inferior aqui entrelaçado. É dos Zulus. Então, acho que a gente precisa esses valores. Eu não sei se são os valores dos Zulus, mas a gente precisa de coisas positivas. E o meu receio, eu acho que o maior desafio não sei se é da... A paternidade é uma delícia. A paternidade, eu vejo, para mim, assim, tem a responsabilidade que eu aprendi...
Muda a tua vida.
Que eu aprendi com essa minha mãe pai, minha mãe e pai, né, que eu sempre ia ter responsabilidade, que sempre ia ter ganhos e perdas. Então, se eu tive algumas perdas como pai, perda de tempo para fazer coisas, projetos, isso aí, eu já nem dou mais. O meu maior projeto hoje é ver minha filha crescer, é ter saúde para estar aqui com ela. Eu perdi minha mãe com ela muito jovem, com 57. Eu quero ficar aqui até os 90, entendeu? Lutando, falando, discutindo, vindo aqui falar de cultura, saúde, né? Com saúde, né? E eu acho que, resumindo, então, tudo é dizer, o maior desafio da paternidade hoje é, talvez, não é o desafio da paternidade, é entregar uma cidade, um estado, um país e um mundo melhor, com mais meio ambiente melhor, com relações melhores, com... Entendeu? É isso aí.
Guilherme.
Bom, no meu caso, assim, a questão da maior, o maior desafio... Meu pai até falou esses tempos, que isso aí serve para todos os ouvintes também da rádio, ele me fez uma pergunta. Como eu gostaria de estar daqui 10 anos? Então, eu penso, isso me fez refletir e pensar muito em como eu quero estar. O que eu quero para o meu filho? Como eu quero? Quero dar uma boa educação para ele? Quero colocar em uma escola particular? Quero dar... quero passar para ele valores... que eu também tive na questão de ter o carinho, o respeito com os pais, com os tios, com os avós. Então, o meu maior desafio que eu vejo hoje é essa questão de saber o que eu quero para o meu filho daqui, para daqui 10 anos, por exemplo. Né? Eu quero ver ele com... Eu sempre tive um bom estudo, uma boa educação, vestimentos que minha mãe e meu pai nunca me deixou faltarem nada, né? E é isso que eu quero passar para eles, essas questões das virtudes, dos valores, que ao meu ver hoje estão...
Amor, tu falou de amor, né?
Amor.
Só, deixa eu interferir, né? Vou entrevistar ele aqui. Vai tomar um café.
Eu volto.
Ele falou da questão da mensagem do pai dele no intervalo aqui, que o pai dele se manda mensagem todos os dias dizendo que ama. Eu acho que isso é um legado, assim. Fala disso, cara. É tão bonito essa história.
Eu, todos os dias, meu pai... Minha mãe me manda mensagem de boa noite e meu pai me manda todos os dias uma mensagem de bom dia, me desejando... um ótimo dia de trabalho, dizendo que me ama. Todos os domingos a gente se reúne, né? Eu, meus irmãos, meu filho, na casa lá dos meus pais, a gente faz a janta, às vezes a gente pede pizza, a gente mesmo cozinha, né? E a gente deixa os celulares de lado e a gente senta, a gente janta, a gente conversa, a gente dá risada. E isso é muito bom, é muito bacana. Faz...
Super saudável.
Exatamente. E meu pai me manda todos os dias, todas as manhãs, uma mensagem de bom dia. Ele acordou, toma o banho dele lá e me manda a mensagem.
O fato de dizer para os filhos eu te amo é algo que, por exemplo, na minha época, a gente tinha vergonha de dizer. Hoje vocês não têm essa vergonha, né?
Eu digo para minha filha todos os dias, mais de uma vez, quando ela está aqui, quando ela não está, eu ligo. Enfim,
E isso vocês estão passando para elas, ou para eles, enfim, também. A Regina Dalbó do Centro diz o seguinte: parabéns a esses jovens pais que dividem os cuidados de seus filhos com as mães. Isso é mais que paternidade, é o que os pediatras chamam de paternagem. Bom dia. Também através do nosso WhatsApp, deixa eu ver quem mandou aqui, a Sandra, é aqui de Caxias do Sul, ela diz o seguinte... Em relação aos celulares, realmente meu neto de 5 anos usa celular dado pelos pais para ficar quieto. Acho horrível, nem me meto, pois eles não aceitam opiniões. E detalhe, todo lugar que eu vou só vejo as pessoas em grupo só no celular. Em restaurante ninguém mais conversa com ninguém. E são famílias de 6 pessoas, até motoristas de ônibus no celular. Ou seja, vocês viram que isso é uma...
É uma febre que viralizou e...
A gente sabe que, perante tudo que está acontecendo hoje no planeta, não me refiro nem só ao Brasil, né? O mundo está aí com... nós tivemos mais atentados nos Estados Unidos esse final de semana,
Essa possibilidade séria de conflito entre a Índia e o Paquistão, né?
Índia e Paquistão.
Lembrando que é 1,5 bilhão de pessoas envolvidas no conflito, é 1/5 da população do planeta, né?
A China numa queda de braço com os Estados Unidos e respinga em todo mundo. Quer dizer, eu imagino que para a paz realmente seja uma preocupação, como o Luciano falou aqui, qual é o mundo que vocês vão deixar para um filho de vocês. Hoje em dia, na minha época, por exemplo, as mães e pais ter 4, 5 filhos era natural. Hoje em dia a gente vê 1, 2 no máximo, né? Primeiro pela questão financeira, né, gente? Porque para se criar uma criança hoje não é fácil, né?
É,
e pai e mãe quer dar do bom e do melhor, pelo menos quando, né, pode, né? Gente, faltam 7 minutos para... Tu viu como passou rápido? 7 minutos para encerrar o programa. Os pais, eles estão conseguindo se ajustar aos novos tempos, vocês estão achando, na visão de vocês? Porque tudo muda e os novos tempos requerem uma flexibilidade, né?
Eu
entendo o que eu tô falando. Porque assim, ai, na minha época era assim, mas agora não é mais.
Então, a música me ensinou a ser flexível, né? Eu nunca fui um cara estudioso assim, botar assim uma linguagem orgânica. Eu nunca estudei partitura, nunca estudei muita teoria. Eu sempre fui muito de tocar, uhum, improvisar. Acompanhei o Pietro Ferretti, acompanhei o Mozart de Oliveira há muito tempo. E com esses dois músicos eu nunca ensaiei. Eu acho que dá pra ensaiar na vida, né? Mas a vida é o dia a dia, é a improvisação, é um jeito que dá. Muda uma coisa, muda outra, contextos econômicos, né? Eu tive aí um revés ano passado financeiro bastante grande, e a vida vai mudando, entendeu? A gente vai se adaptando, nós da cultura temos sofrido bastante, assim, como produção cultural. A cultura teve uma questão, foi vítima de um processo maldoso, dizer vagabundos da Roneta, todas essas coisas que já está provado infinitamente, que foi mentira, né? Que isso não é verdade. Mas o Pablo Vittar, cara, não tem, velho. Acessa lá, Salik Web, tá lá, bota o nome, Luciano Baleia vai aparecer, bota Pablo Vittar, vai aparecer, ninguém ficou rico com esse negócio aí. Eu falo tudo isso mais uma vez para dizer, eu vou ler aqui a poesia, El Camino se hace caminando, porque eu acho que é isso, a gente pode ter 50...
Exatamente.
É a frase aqui, a letra é Juan Manuel Serrat, eu desconheço, eu só conheço a poesia, e ele diz assim: me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí a la gloria. Caminante, tus huellas, el camino y nada más. Vou traduzir a última frase. Caminante, as tuas pegadas, o caminho e nada mais. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminhante, peregrino, no caso, ou você que está na vida, não se faz caminho, o caminho não se faz, o caminho se faz a andar. A gente vai se tornando pai, ele com 1 ano e meio vai se dar conta, ele com 1 ano e meio de paternidade, né? Porque quando nasce o filho, nasce o pai.
Exato.
É um outro nascimento, né?
Uhum. Exatamente isso.
Quem quer, né, Luciano, também tem esse detalhe. Tu tens uma cabeça flexível, Guilherme também, mas a gente sabe que no cotidiano, no dia a dia, não é bem assim. A gente sabe que tem milhares de pais diferentes e cada um, né, na sua vivência, enfim. Mas hoje, os formadores de opinião, hoje as pessoas espiritualizadas, e eu digo espiritualizadas no interior, com qualquer religião, desde que não tenha esse ranço do fanatismo, que é algo que a gente briga muito aqui, eu acho que a espiritualidade nos ensina muito a ver o mundo melhor e passar isso para os filhos. Né? Eu acho que isso não tem como não viver.
Uma porque, assim, ó, os filhos são o espelho dos pais, né?
Verdade.
Então, o que que eu tenho, eu e minha esposa, a gente tenta fazer, a gente tem frequentado, assim, ó, levar o nenê, por mais que ele não entenda, né, por ter 1 aninho, levar ele na igreja. Isso é muito importante,
vocês
essa questão.
Acham que ele não entende. Mas lá no fundinho ele entende.
Então, assim, a questão da, que nem o Luciano falou, da adequação, de a gente poder se adequar à nossa rotina, tá? Sempre vai sobrar um tempo, sempre sobra tempo, tá? Pra gente poder fazer fazer essas coisas, participar dessas, desses momentos com os nossos filhos, de levar na igreja, de levar num parque, ao invés de ficar levando...
Vou te interromper, para... Vai chegar um tempo que tu vai dizer, sempre sobra tempo para trabalhar. Porque a tua profissão é parecida com a minha, não tem hora, tudo é
exatamente.
Improvisação, né?
É verdade.
É assim, sempre sobra tempo para trabalhar.
É verdade. Então, a gente arruma tempo. E não é questão de arrumar tempo, é o prazer de estar. Eu prefiro estar hoje com a minha família, a que estar fazendo outra coisa que também... se torna prazeroso, por exemplo, eu gosto muito de futebol, mas eu deixo de fazer essas coisas, tá, para estar com a minha família, de aproveitar os momentos que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, eu digo isso...
Pra conciliar, né? Mas quando não dá...
Com certeza, mas assim...
O Guilherme não tá dizendo aqui que você tem que deixar das suas...
Não!
Tem que deixar de fazer as coisas...
Em hipótese alguma.
Mas quando dá pra conciliar... E quando não dá...
Com equilíbrio, tudo com equilíbrio, perfeito.
Acho que uma vida plena, com espiritualidade, com religiosidade, com família, com trabalho, com amigos, né? As mulheres com as suas amigas, enfim, e com seus amigos também, assim, a vida é um conjunto de coisas. E eu tenho muito em mente isso, que nós falamos da trajetória, do caminho, né? Que é, quando chegar naquele momento final lá de ir embora, do momento da morte, olhar para trás e dizer, cara, foi bacana.
Que bom, né?
Foi bacana, a gente foi. Isso é a glória, né? A gente fez, talvez fizemos alguns inimigos, mas a gente fez muitos amigos, a gente, fez pela nossa cidade, fez pelo nosso país, pelo mundo.
Sabes que eu vejo, nas redes sociais, eu vejo muitos vídeos de psicólogos, de coachings, de estudiosos da trajetória humana, quando eles fazem palestras e dizem claramente, em alto e bom tom, para os pais não criarem os filhos numa redoma. Porque o mundo não é uma redoma, né? Tem pais que querem proteger tantos filhos que acabam criando babacas, porque eles vão ter medo lá na frente, né? Eu acho que isso é uma coisa meio que vem, mas aí o pai e mãe tem que saber filtrar.
Então, no meu caso ali, eu comecei a tocar muito cedo, né? Então, com 14 anos, eu já tocava, assim, com 15 anos eu já tocava na noite. Ai, perdão. E então... A vida foi me moldando, assim, de lidar com esses medos. Claro, não dá pra ter medo, não dá pra ter medo,
vocês,
né?
Vocês vão querer dar conforto, mas provavelmente vocês têm, né, essa dimensão
do talvez o papel do pai não seja o conforto. O papel do pai, de verdade, agora uma fala um pouco mística, assim, é dar esse empurrão, dizer, filho, vai viver, filho. Enfrenta as coisas. Porque quando a gente não estiver mais aqui, isso pode ser a qualquer momento. Uhum. Esse filho vai precisar enfrentar a vida sozinho, né?
Os obstáculos, os percalços vão ter sempre, né?
Meio dia e um minuto. Amei o papo. E agora eu tenho que pedir para os dois, não tinha falado isso antes, mas eu preciso que vocês encerrem o programa. Depois de tudo que a gente falou aqui, ser pai é, Guilherme?
Ser pai. Ser pai é ser verdadeiro. É ser amoroso. Ser pai é estar presente. Todas essas qualidades que um pai deveria ter com o seu filho, né? Presença, ser amoroso, ser carinhoso. E isso é o que faz essas qualidades, essas virtudes, é o que faz hoje, que faz um neném de um ano ou um adolescente se tornar um homem de verdade.
Obrigada. Ser pai é, Luciano?
Ser pai é tudo isso que o meu amigo Guilherme falou, mas a gente se dá conta de quem foram os nossos pais, de perdoar os nossos pais, de perdoar os nossos avós, perdoar todos os nossos ancestrais e pegar o que eles têm de bom e entregar para os nossos filhos.
Grande. Quem erra porque quer, né?
Com certeza. Gente, né?
Erra porque erra.
E se às vezes erra porque quer, também é o que dava para fazer na época, e paciência.
É o que temos para hoje. Meio dia e dois minutos. Muito obrigada aqui ao super pai Luciano Balém, pai da Betânia, de 9 anos, pai do Joaquim, de 3 anos. Muito obrigada ao Guilherme Junker, pai do Heitor, de 1 ano e 1 mês. Domingo, seja ele qual for, dê um abraço ao seu pai, manda um recado, liga, manda uma carta, faça alguma coisa.
Mesmo que seu pai seja a sua mãe, liga pra sua mãe, pra sua avó e diga pro seu tio, pro seu... né? Pra quem for, liga e diz muito obrigado, você foi um pai pra mim.
Eu te amo.
Isso aí, Guilherme. Muito obrigada. Vem chegando aí o No Ponto, atualizando as informações da manhã desta terça-feira, hoje já 6 de agosto. Obrigada ao Matheus, que já foi embora, agora é o Clayton Camargo na mesa de áudio. Vem chegando aí No Ponto, gente. Muito obrigada a vocês que participaram também pelas nossas redes sociais. Um bom dia a todos.